Senhor presidente, caros que nos acompanham pela rádio e TV Senado, eu queria, nessa segunda-feira, aqui iniciando o nosso trabalho, fazer um registro que nesse domingo nós tivemos a passagem de domingo 18 de outubro, o dia do médico, o dia das missões cristãs pelo mundo. Missões que agora nós vimos um problema gravíssimo de um ataque das forças americanas que vitimaram pacientes e também profissionais que se dedicam a levar esse sentimento cristão de solidariedade mundo afora. E exatamente também nesse dia, 18 de outubro, dia do médico, da médica, e eu queria deixar registrado aqui nos anais do Senado meus cumprimentos a esses que fazem a opção de estudar, se dedicarem, se aperfeiçoarem, se especializarem na busca de nos ajudar a todos cuidando da vida. Tenho grandes amigos médicos, como prefeito de Rio Branco e como governador, implantei muitos programas graças ao envolvimento desses profissionais. Lembro, na Prefeitura de Rio Branco, ter feito um convênio com o governo de Cuba para receber assessoramento, para também encaminhar alguns jovens do Acre para estudar em Cuba, uma referência nessa área profissional. E hoje temos alguns grandes médicos do Acre que foram bolsistas desse programa que eu criei na época e que hoje salvam vidas. No governo do Estado, com a ajuda do médico, meu irmão, e então o senador Tião Viana, nós criamos, com muito sacrifício, numa parceria com a Universidade Federal do Acre, o curso de medicina no Acre, que tem sido fundamental com as residências médicas, com ampliação, apoio da Universidade de Brasília, da Universidade Federal da Bahia, com a participação direta de figuras que escreveram seu nome no surgimento do curso de medicina no Acre. E eu venho fazer esse registro. A ideia do Dia do Médico vem de muito tempo. Foi escolhido por conta de ser o dia de nascimento de São Lucas. São Lucas, que era também estudou medicina, e era chamado pelo apóstolo Paulo como o amado médico. E por conta dessa intenção de valorização da vida, de uma profissão que cuida e faz a defesa da saúde, é que foi então instituído o dia 18 de outubro como dia do médico. Queria fazer uma referência, além de, claro, cumprimentar o meu irmão, que é médico, dedicado, e hoje governa o Acre, que tem feito um trabalho no sentido de dar oportunidade a outros que façam também medicina, fazer um registro. Primeiro, do ponto de vista histórico, se quiséssemos homenagear médicos, poderíamos fazer uma referência ao doutor Oswaldo Cruz, por exemplo, que é, dentro e fora do Brasil, uma referência. Eu poderia aqui, lembrando a sua perda recente, fazer uma referência ao doutor Adib Jatene, nascido em Chapuri, com o sacrifício da sua família, foi fazer medicina em Belém, foi estudar e depois virou um grande médico, um dos maiores médicos da história mais recente do Brasil. E na pessoa desses médicos, eu cumprimento todos os profissionais. No Acre, nós temos, só em contrato com o governo, perto de 900 médicos hoje. Já vivemos situações piores para os municípios, para o Estado. E se não fosse o programa Mais Médico, que alguns tentaram satanizar, que alguns tentaram diminuir a importância dele e até distorceram, eu acho que a situação seria mais grave ainda. Sou daqueles que acredito que a residência médica, todo médico que faça o curso numa faculdade pública, no meu ponto de vista, deveria cumprir pelo menos um ano em algum município brasileiro, né, no aperfeiçoamento dele, no contato direto com o mundo real. Se nós tivéssemos isso, certamente reforçaríamos a presença médica desses profissionais tão necessários nos municípios que mais precisam, especialmente no interior do país, Norte e Nordeste. Mas o propósito meu aqui é fazer esse registro, cumprimentar todos os médicos do país, mas especialmente do meu estado, aqueles que trabalham num lugar mais distante, que aí eles incorporam também uma devoção cristã de procurar servir, e que não tem horário. Eu tenho também um sobrinho, que é o Diego, é meu sobrinho, é médico dedicado, a minha sobrinha, a esposa dele, a Mariana, e eu tenho muito orgulho de ver que sempre encontramos profissionais que são tão dedicados a cuidar dos outros. E o bom médico é aquele que cuida, que se dedica, aquele que fica do lado do paciente, não só como um profissional que tem, às vezes, a solução ou a busca da solução, mas alguém que abraça, que acolhe o enfermo. Para nós, cristãos, tem algo que é fundamental: você cuidar das crianças, cuidar dos idosos, mas cuidar dos enfermos, visitar os hospitais, levar uma palavra àqueles que passam por dificuldade e por risco de vida. Então, nesse sentido, eu faço esse registro, senhor presidente Álvaro Dias. Mas queria também dizer que eu particularmente quero aqui me somar um pouco com o que foi dito pelo senador Blairo Maggi. Esse final de semana estive no Acre, fui tomar café no mercado do 15, que recentemente o prefeito Marcos Alexandre não só recuperou do ponto de vista das instalações, mas deu muitas mãos de amor e carinho, que ficou muito arrumado, muito bonito, é um mercado tradicional do 15. E lá tomei um café da manhã bem acriano, com pão de milho, com o que a gente chama de baixaria, e acompanhando também uma boa conversa com lideranças antigas, presidente de associação de moradores, porque sempre procuro fazer isso para não me descolar nessa roda viva aqui em Brasília do mundo real, do cotidiano das pessoas. Se nós que ocupamos cargos públicos nos preocupamos de sinceramente sentar com as pessoas, conversar com elas sobre como está a vida, como estão indo as coisas, o que é que eles estão pensando do que se passa aqui no Senado, do que se passa na Câmara, do que se passa em Brasília, a gente volta para Brasília no começo da semana, mas com os pés no chão, mas com a realidade na mão. E é nesse sentido que eu venho aqui à tribuna para dizer que lamento, nessas últimas conversas que tenho tido, visitando áreas rurais no Acre, bem no interior da floresta, conversando com as pessoas, no dia a dia, a gente vê que a crise econômica chegou no andar de baixo, como alguns chamam. Chegou nas ruas, chegou no cotidiano das pessoas. As pessoas estão preocupadas, as pessoas simples do nosso povo. Qual era a conversa lá no mercado dos comerciantes, das donas de pensão, as mulheres que preparam uma comida fantástica, caseira, e homens também, é que o número de clientes tem diminuído. Então, a crise começa a ficar verdadeiramente perceptível. Ela começa a ganhar feição e atingir um número maior de pessoas. E qual é a origem dessa crise? É óbvio que ela tem origem também em alguns desajustes de fundamentos da nossa economia. O Brasil fez um esforço quando houve a crise de 2008, na maior economia do mundo, nos Estados Unidos. Depois, essa crise se instalou na Europa fortemente e danificou a economia de muitos países que só não sofreram mais por conta de um ambiente melhor que a Europa tem quando comparada com os países na parte sul do planeta. E agora, hoje mesmo saiu o resultado, o crescimento do PIB da China abaixo de 7%. E isso afeta fortemente o mundo inteiro, Porque o sistema capitalista colocado no mundo, baseado num consumo crescente, sem nenhuma sustentabilidade, ele é um modelo que, quando acontece algo, algum problema em um dos países que são os motores dessa economia, afeta todo mundo, especialmente os países que estão ainda na busca de um crescimento com distribuição de renda, um crescimento sustentável, que é o caso do Brasil. O Brasil cresceu muito nos últimos anos, virou uma referência para o mundo, porque teve crescimento econômico e inclusão social. Isso é algo diferente desse modelo que o mundo experimenta há décadas, por que não dizer séculos. Mas o Paul Krugman, um ex-Nobel, um Nobel de Economia, não tem ex-Nobel de Economia, ele, que é um dos grandes economistas, que apontou o dedo no sentido da crise que os Estados Unidos enfrentariam em 2008, que sempre esteve na boa mão, na mão certa, e contra as soluções que se apresentam quando um país vive alguma crise econômica, ele coloca fortemente aqui que o nosso país é um país diferente. Que o Brasil não é um país, como ele cita, como a Argentina, como outros países da Ásia, que não tem, não reúne todas as condições para superar uma crise. Ao contrário, o Brasil reúne as condições para rapidamente sair desse período de dificuldade econômica. Mas eu ouso dizer que boa parte da crise, da fase que estamos vivendo de dificuldade econômica, é em decorrência da crise política que estamos metidos. Boa parte da confiança perdida por investidores, da confiança perdida pelo cidadão, é sem dúvida, ela tem origem nesse enfrentamento fratricida, perigoso que o Brasil está se metendo do ponto de vista da política. Para alguns, a eleição de 2015 não acabou. Desculpa, a eleição de 2014 não acabou. Isso é um problema. Porque as tentativas de acerto de contas, de alongar o período das eleições de 2014, só prejudicam o país. E eu não estou aqui querendo passar por cima, senhor presidente, todos que me ouvem, pela Rádio e TV Senado, dos problemas que o próprio governo possa ter criado, ou nós mesmos que atuamos, militamos, dando suporte político ao governo, possamos ter criado com os erros. Não estou. Mas vamos fazer uma conta. Nós estamos já aqui bem avançado em outubro. O ano já está bem perto do fim, pelo menos para a atividade aqui no Parlamento. Temos ainda um certo tempo. Mas vejam, qual foi a produção nossa nesses muitos meses? A votação, a apreciação de matérias que depois ganharam uma tipificação que talvez traduza bem o trabalho feito nas casas legislativas, as pautas bombas. Nós passamos meses votando matérias que depois foram apelidadas e já virou lugar comum de pautas bombas. O que é isso? Matérias votadas na Câmara, no Senado e no Congresso que pioram a saúde econômica do país, que agravam a situação econômica do país. E aí eu digo, mas vem cá, essas matérias foram apresentadas pelo governo federal, pelo executivo? Não. Essas matérias vieram de várias fontes e muitas delas foram geradas aqui, dentro do parlamento. Eu não estou eximindo nem o Senado, porque pegamos alguns fatos consumados que vieram da Câmara e endossamos, assinamos embaixo aqui no Senado. E agora estamos como? Esperando novembro para ver se a gente conclui o processo legislativo, que só termina com a apreciação dos vetos presidenciais, para tirar esses bodes da sala. mantendo os vetos presidenciais. Essa é a situação que a gente vive. E não é pouca coisa. Matérias que, se somadas, passam de 150 bilhões de reais de custos, boa parte deles permanentes. Então, ainda há pouco, o senador Álvaro, com muita propriedade, que agora preside, colaborando para que eu possa estar aqui, o senador Blairo também. O senador Álvaro trouxe uma decisão do Supremo, que é elogiável, que não permite que na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, dependendo da origem da medida provisória, se faça contrabando, se plante o que se chama de os jabutis. Ou seja, vem uma medida provisória com dois artigos, ela fica dormindo na Câmara dos Deputados e ali vai recebendo enxertos e enxertos de contrabando. Daqui um pouco, são dezenas de artigos, chega aqui no Senado de última hora para que a gente faça apreciação, porque tem lá os dois artigos mais importantes e tem os outros que foram colocados de maneira ilegal. Agora o Supremo estabelece que não permite mais esse tipo de situação. Então, eu acho que aí, quem sabe, se ponha freio, se ponha fim a uma parte do que se chama de pautas bombas. Mais ainda, senador presidente Álvaro Dias, dizem que era exatamente nesse processo, nesse acerto de ter uma medida provisória com propósitos específicos colocados, alguns cobrando pedágio. E esse é o termo das conversas que se tem de bastidores. Cobrando pedágio para aprovar e fazer aquela medida provisória seguir em frente, enxertavam com contrabandos, com vantagens para setores da economia brasileira, em troca de favores futuros ou presentes. Por isso que eu sou taxativo em dizer, acho um equívoco essa história de nós não darmos transparência para essa relação promíscua, perigosa, criminosa entre mandatos parlamentares e empresas. Colaborar com empresas, trabalharmos para que os negócios se multipliquem no país é obrigação nossa. Lutar para que o Brasil tenha crescimento econômico é obrigação nossa. Mas quando você vê uma troca, nem de favores, mas um negócio feito, olha, eu aprovo isso, eu altero isso, e você financia aquilo, e você se compromete com aquilo outro, é isso que a gente está vendo hoje nos processos, em boa parte dos processos que estão tramitando. O próprio presidente da Câmara está sendo acusado, mais do que acusado, tem agora as informações que estão sendo colocadas pelo Ministério Público, e eu não quero aqui, como vice-presidente do Senado, entrar nesse mérito. Não é adequado, isso é uma questão que está na mão da Justiça, já tem posição clara. Essa semana é uma semana decisiva, certamente, para o presidente da Câmara. A situação chegou a um limite que põe num ambiente absolutamente constrangedor. É um ambiente constrangedor para a oposição, que não só esteve muito próxima, mas fez uma ação conjunta com o presidente da Câmara dos Deputados, atuaram conjuntamente na questão do impeachment, em outros temas, e agora a oposição acho que não sabe como se livrar dessa carga pesada que virou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas isso é um processo que está público, a sociedade se sente afrontada com as notícias, com as informações que a imprensa veicula. Acho que a grande imprensa também resolveu dar publicidade a questões que, quanto mais a gente lê, mais a gente vê, mais assustado todos nós ficamos. E então, eu queria aqui, para concluir, senhor presidente, dizer que não consigo pensar melhores dias para o país, quando penso a crise econômica, sem levantar que nós só vamos superar e reunir as condições para superar a crise econômica quando nós resolvermos ou amenizarmos ou arrefecermos a crise política. Boa parte do sofrimento de quem está lá na ponta, tentando, acordando 5 horas da manhã para vender um salgadinho, para fazer um café da manhã no mercado, como eu vi no 15, em várias cidades brasileiras, estão sofrendo com menos clientes, ganhando menos, em decorrência desse ambiente criado aqui em Brasília, de confronto, de enfrentamento político, inclusive fora de época. A ação da oposição é importante na democracia. A ação nossa, do governo também. Mas eu ouso dizer, para mim tinha que ter um pouco de bom senso, tinha que ter um compromisso maior com o país em primeiro lugar. Será que não era hora das lideranças da situação e da oposição estarem conversando? Da gente estar propondo não um acirramento de mais intolerância, mais enfrentamento, nós estávamos discutindo, reunindo dirigentes da oposição, conversando com base de apoio ao governo para pensar como a gente diferenciar o embate democrático do dia a dia entre governo e oposição, entre situação e oposição, mas nós fazemos uma agenda pensando o país. Será que não é essa hora? A presidenta Dilma fez uma reforma agora, está procurando ajustar seu governo. Acho que aqui o propósito nosso de buscar uma agenda Brasil, o presidente Renan está procurando dar uma contribuição. Nós podemos ajustar temas que digam respeito ao interesse do cidadão. Esse é um caminho. Mas acho que precisa alguém ter coragem de procurar, de bater na porta de um gabinete, de propor uma reunião, de conversar para que a gente possa diminuir a temperatura política no país. É claro que essa questão do presidente da Câmara é gravíssima, deve ocupar aí o noticiário, mas, paralelo a isso, é possível ter uma conversa, é possível ter o início. Eu quero deixar aqui essa reflexão. Não tenho dúvidas de que o Brasil pode superar rapidamente, com algumas medidas do governo, é verdade, mas com a melhora do ambiente político do país, nós podemos rapidamente superar esse ambiente de crise econômica, de desconfiança. E sairmos dessa armadilha que são as agências de avaliação de risco. Quem são essas agências? Quem paga essas agências? Elas são empresas financiadas por outras empresas. E aí, para não dizer que eu fico sempre defendendo e querendo distorcer as coisas, alguns podem achar isso, mas qual foi o papel dessas agências na crise econômica dos Estados Unidos de 2008? Em 2008, elas davam nota máxima para os bancos que faliram, que quebraram. Elas davam nota máxima para as empresas que trabalhavam no mercado imobiliário. Sabe o que é que aconteceu? Essas mesmas agências que vêm para cá fazer juízo do Brasil, da economia do Brasil, elas estavam lá dando nossa nota máxima, AAA. Nota máxima para os bancos e para as empresas que estavam levando a economia dos Estados Unidos à falência. Sabe o que é que o governo americano fez? Estabeleceu à justiça americana multa de US$1,3 bilhão para algumas dessas agências por conta delas terem enganado os contribuintes americanos, terem levado uma falsa análise da economia americana. E quando sai aqui, vem um posicionamento dessas agências que são empregadas dos grandes conglomerados econômicos do mundo, aí já todo mundo fica aqui achando que é o fim do mundo. Acho que a crise econômica brasileira real, que ganha feição junto ao cidadão, ela pode ser superada muito mais por uma concertação da política do nosso país do que até mesmo, eu ouso dizer, pela necessidade de estarmos aí fazendo grandes e enormes ajustes. Acho que esse modelo que nós temos de juros altos, de pagamentos absurdos de juros, está vencido. A validade venceu, ele é insustentável. E precisamos sim ter correções de rumos nessa área, fazer ajuste fiscal, como foi dito aqui. Acho que os governos, prefeituras e o governo central têm que seguir na linha de aproveitar a crise econômica e fazer ajustes para não ter desperdícios, para não ter abuso de gastos públicos. Mas, sinceramente, acho que o desafio agora é como o Brasil pode ter lideranças que não se apequenem nessa hora, que não empreste para o Brasil o que elas têm de pior. Eu vejo alguns líderes políticos dando para o Brasil o que tem de pior. A política com o fígado, com a bilis, mas que todos nós encontremos uma maneira de oferecer para o Brasil o que nós temos de melhor, para que o Brasil possa superar esse período de dificuldade, para que o brasileiro não sofra mais, para que a brasileira não sofra mais, e que o nosso país se reencontre com crescimento econômico, com inclusão social, e, obviamente, isso de maneira permanente e sustentável, porque esse é o sonho de todos nós que amamos esse país. Muito obrigado, senhor presidente.